1 Samuel 17, versículo 12, diz assim: Davi era filho de Jessé, o Efrateu de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul: Eliabe, o mais velho, Abinadabe, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Nessa ocasião Jessé disse a seu filho Davi: pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve-os depressa a seus irmãos no acampamento. Leve também esses 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com um grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos de Deus, do Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado, lhe disseram: é isto que receberá o homem que matá-lo. Quando Eliabe, irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. E disse Davi: o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para o outro e perguntou a mesma coisa, e os homens responderam-lhe como antes. Vamos orar? Senhor, fala conosco. Senhor, traz a tua palavra ao nosso coração. Vem, ministra, Senhor, a cada vida que está aqui. Que seja um tempo de graça, um tempo de paz, um tempo de recebermos um alimento espiritual que precisamos para a nossa vida. Traz, Senhor, toda a revelação, todo o entendimento que tu tens para nós hoje, em nome de Jesus. Amém. Tema de hoje: o caminho para a grandeza. Você já parou para pensar que a gente nunca sabe quando uma coisa realmente é uma oportunidade? Às vezes as coisas aparecem na nossa vida e nem sempre dá para entender que aquilo é uma oportunidade que Deus está dando a você. Eu acho que as oportunidades deviam vir com uma plaquinha, sabe? Tipo uma plaquinha assim, escrito aqui, brilhando assim: sou uma oportunidade. E enquanto ela está passando pela sua vida, ela está vindo na direção da sua vida, você vai vendo a plaquinha: me pegue, eu sou uma oportunidade. Mas na verdade as oportunidades nunca são assim, elas são sempre disfarçadas em dificuldades, em pequenos problemas, em lutas, em batalhas, e elas estão escondidas dentro daquelas rejeições, daqueles problemas. As bênçãos de Deus estão ali. Às vezes nem sempre a gente sabe sabe que aquilo é uma oportunidade, e você começa a receber as ideias, as pessoas falando com você, e você começa a ver os problemas, os gigantes que elas representam, as lutas que elas representam, e muitas dessas oportunidades você acaba não aceitando na sua vida, porque você acha que vai ser uma grande confusão, um grande problema, e é difícil discernir entre uma oportunidade e um desafio, uma oportunidade, um problema, uma oportunidade, uma dificuldade. A gente às vezes nem consegue distinguir isso, e às vezes quando passa lá na frente, você olha e fala, meu Deus, se eu tivesse feito, ia ser uma bênção. Eu acho que as oportunidades para o cristão deviam vir com essa plaquinha, sou uma oportunidade, mas elas não vêm. Elas vêm no meio das coisas normais, da vida, das dificuldades normais, dos medos que nós temos, dos problemas, e elas estão escondidas dentro desses problemas, e nós precisamos enxergar isso que Deus está fazendo, que Deus está falando no nosso coração, e acreditar no que Deus tem para nós. E muitas dessas oportunidades, elas chegam na nossa vida nos dias mais comuns e mais triviais, nas coisas que a gente menos espera, nos momentos, nas conversas que a gente nem acha que ia ser alguma coisa importante. Elas estão ali e a gente precisa reconhecê-lo. E é isso que está acontecendo com Davi. Chegou um dia que nada de diferente estava acontecendo na vida dele. Aliás, eu acho que se nós não soubéssemos o que vai acontecer depois dessas conversas todas que eu li, esse texto nem ia fazer sentido para nós. É porque nós sabemos que ele vai lutar com Golias e vai ganhar e vai derrotar o gigante, mas se a gente não soubesse disso e só tivesse esse trecho na Bíblia, ia ser um dia como qualquer outro, Davi sem nenhum glamour, nenhuma expectativa, nada de importante, simplesmente ele foi convidado pelo seu pai para levar um lanchinho para os seus irmãos. É isso que Davi está fazendo. É interessante a gente perceber o contexto. Há duas semanas atrás, nós vimos que Davi foi ungido rei. Amém? E agora, ele está fazendo o quê? Uma vida normal, o que ele sempre fez, cuidando das ovelhas do pai, e nada de especial está acontecendo. E ainda o seu pai vira para ele e fala assim, olha, provavelmente Davi não tem idade nem para ir para a guerra, ele é muito novo, os irmãos mais velhos foram para a guerra, e Davi não pôde ir para a guerra, então ele está lá assistindo. E o pai diz para ele, olha, estou preocupado com os seus irmãos, e eu quero que você vá lá no campo de batalha, e eu vou separar alguns grãos tostados, vou separar alguns pães, e vou separar alguns queijos para você levar. E esse é o trabalho de Davi. Naquele momento foi inventado o iFood. Piada ruim, mas tudo bem. Vamos continuar. Aí o que acontece? Ele pega aquele trabalho que o pai deu a ele, que não tem nada de especial, acorda de manhã cedo, de madrugada, prepara tudo aquilo que ele tem que levar, vai até o campo, pega um amigo e fala, você vai cuidar das minhas ovelhas, que eu tenho uma tarefa para cumprir para o meu pai. Sai de madrugada, vai até o campo de onde está tendo a batalha, chega na hora que Golias está gritando, chega na hora que Golias está falando, ei, vocês aí, covardes de Israel, vem aqui que vocês vão ver o que eu vou fazer com vocês. E Davi está ali no momento certo, na hora certa, escutando. É interessante que nós sabemos que Deus está preparando as coisas para Davi, nós já falamos isso semana passada, mas hoje eu quero mostrar para você que esse processo, nas coisas simples que Deus está trazendo na vida de Davi, é o início das grandes bênçãos. São as oportunidades que estavam escondidas nos desafios de Davi. E o caminho para a grandeza de Davi não começou num grande chamado, a grande oportunidade, numa grande porta aberta, numa grande, sabe, glamour, assim, dizendo, olha Davi, venha cá, nós sabemos quem você é. O caminho para a grandeza de Davi começa como o caminho começa para todos nós, sendo fiel nas pequenas coisas. Às vezes nós achamos que o que Deus vai fazer na nossa vida vai ser através de uma grande oportunidade, de uma grande porta, de um grande convite vai chegar para você. E esse convite as pessoas vão ver o seu valor, vão ver a sua habilidade, vão ver o seu conhecimento, vão ver o quanto você é bom. Mas na verdade Deus usa as pequenas coisas. Ser fiel no pouco e sobre muito eu vou colocar você. E essa é a primeira lição, o caminho da grandeza de Davi e a oportunidade que Deus tem para ele está em acreditar nas pequenas e ser fiel nas pequenas coisas. Ele acorda cedo, ele prepara os mantimentos para levar, ele obedece o pai, ele sai de madrugada, ele chega na hora que tem que chegar e ele está sendo fiel nas pequenas coisas. Ele é rei, ele é ungido rei, mas ele está sendo fiel nas pequenas coisas. A grandeza, querido, não está nas grandes coisas. Muitas de nós ficamos procurando as grandes coisas. Muitos de nós queremos receber as grandes oportunidades, as grandes promoções, as grandes notoriedades, as grandes oportunidades para falar, para ensinar, mas a grandeza está em ser fiel nas pequenas coisas. Quer ver um exemplo que eu vou dar para você? Veja se eu não tenho razão. Olha, pensa bem no casamento. Muitos de nós pensamos, meu casamento, para ser feliz, eu tenho que viajar muito, eu devia ir para Tahiti e o meu relacionamento estaria salvo. Será que é verdade? Um grande relacionamento não pode ser feito só de picos, só de montanhas. Ele precisa ser feito nos vales. É como você acorda no dia seguinte, depois de fazer essa viagem, de que maneira você cumprimenta a tua esposa, de que maneira você cumprimenta o seu marido, como você janta com ele todos os dias. Nas pequenas coisas é que você se prepara para a grandeza. Não é nas grandes coisas. A gente acha que não, as grandes viagens vão fazer eu ter um casamento maravilhoso. Não, se você fizer grandes viagens, mas tratar mal sua esposa todo dia, não reconhecer o que ela faz por você nos dias a dias normais da vida, sabe, quando o arroz está na mesa, comida simples, coisa simples, mas na fidelidade, na disciplina, é que se formam as grandes coisas. Deus fala às vezes comigo muito forte sobre isso, porque nós somos uma geração que queremos ver as coisas grandes. Ah, quem não gostaria aqui de receber o grande chamado para pregar no maior congresso do Brasil? Mas Deus está falando, e aí, querido, você entende que a grandeza vem quando agimos nas pequenas coisas com constância e perseverança? É nessa hora que as coisas grandes acontecem. Muitas pessoas estão esperando esse dia especial. Ah, um dia que eu vou ser chamado e vão dizer, uau, encontrei você, era você que eu procurava a vida toda. Mas a Bíblia diz, ser fiel no pouco e sobre muito te colocarei. A Bíblia diz para você também, quem desprezará o dia das pequenas coisas? É, algumas pessoas não conseguem entender isso, porque elas acham que as coisas grandes vão acontecer com as grandes oportunidades, mas as coisas grandes acontecem na fidelidade do teu compromisso do dia a dia. Algumas pessoas vêm eu pregando hoje e falam, ah, eu gostaria de pregar, eu poderia pregar mais que o Klaus, eu poderia falar melhor que ele sobre esse texto, talvez você pudesse, mas você precisava ver quando eu comecei, quando tinha 7 pessoas, e por quanto tempo eu preguei para 7 pessoas? Não, você não entendeu o que eu disse. A minha aprovação não é agora, a minha aprovação é quando eu preguei para 7 pessoas, para 100 pessoas por 10 anos. Você consegue entender o que eu estou dizendo? É quando você é fiel no pouco que você está sendo preparado. É aí que começou o seu caminho para a grandeza. Os grandes são aqueles que fazem as coisas pequenas, rotineiras, disciplinadamente, de forma sábia, porque Deus está preparando o coração deles para as coisas grandes. Você disse que você acredita que coisas grandes estão chegando na tua vida. E eu estou dizendo para você que o caminho disso é você ser fiel nas pequenas coisas que Deus coloca na tua vida. Então muitas vezes você procura uma vida de empolgação, você acha que vai salvar a tua vida, é viver de empolgação, mas despreza a disciplina, e o que forma o grande é a disciplina. Você procura às vezes viver dos picos, das melhores oportunidades, das melhores riquezas, das melhores portas que se abrem, mas esquece que é no vale que você é aprovado, se você acredita na promessa de Deus ou não. É lá que você diz, eu não sei porque eu estou passando por isso, mas eu sei que Deus tem promessa na minha vida e coisas grandes estão chegando. Ah, eu sei que eu podia estar fazendo algo muito melhor do que levando comida, levando lanchinho para os meus irmãos, mas se é isso que Deus quer que eu faça hoje, eu vou fazer da melhor maneira possível, eu vou fazer da melhor maneira que eu posso, porque Deus está me preparando para algo maior. Quantos podem dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Aleluia. Então eu vejo pessoas hoje que desprezam essas pequenas coisas. Porque era assim que Davi estava vivendo, é um dia de pequenas coisas. É um dia de levar, buscar comida, ter notícias dos irmãos e voltar para casa. Mas Deus tinha preparado para que esse dia, a história de Davi, e a maior luta que nós conhecemos da Bíblia, a maior história de... Todos nós conhecemos a história de Davi por causa desse dia. Um dia que começou igual, simples, como todos os outros. É isso que eu fico pensando, que às vezes nós estamos errando nisso. Quantas vezes a gente não enxerga, querido, que se você não pode gerenciar pequenas coisas, você nunca poderá assumir coisas grandes. Se você não puder gerenciar as coisas pequenas da sua vida, você não pode assumir as coisas grandes. Deus não pode confiar em você se você não estiver disposto a obedecê-lo nas ordens simples. Deus não pode confiar em você se você não estiver disposto a chegar na hora certa, no lugar certo, sem saber o que você vai receber em troca por isso, simplesmente porque você sabe que Deus mandou você fazer. Eu sei. Nós somos uma geração que despreza as pequenas coisas. Nós somos uma geração que gosta de tarefas grandes e grandes oportunidades. O mentor me ensinou isso. Eu perguntei para o mentor algum tempo atrás o que eles queriam ser quando crescessem. E o mentor tem de 26, 24 a 32 anos. Eles não sabiam, mas eles já tinham crescido. E aí eu perguntei para ele, o que vocês querem ser quando crescer? E eles me responderam unanimemente, herdeiro. Quem não quer ser herdeiro? Mas aí eu fiquei muito bravo naquele dia, não foi? E disse para eles assim, meu irmão, se você tem 26 anos e seu pai não deixou nada para você, o que você vai herdar é dívida. Acorda! Nós falamos muito de mudar o mundo. E eu costumo dizer aqui na igreja que se você quiser mudar o mundo, comece arrumando sua cama. Se você não pode arrumar sua cama, não me venha falar de arrumar, mudar o mundo. Porque arrumar o mundo e mudar o mundo dá muito mais trabalho do que arrumar a cama. Precisa de muito mais disciplina. Eu me lembro uma experiência que eu tive muito interessante. Um grande amigo, querido. Aliás, eu preciso tomar cuidado com esse testemunho, porque tem grandes amigos, eu tenho grandes amigos. Mas um deles me ligou uma vez e falou, oh, você está chegando aí em São Paulo, venha me buscar no aeroporto. Bom, vou te contar primeiro quem eu sou. Eu sou o pastor Klaus, eu detesto dirigir, não gosto de trânsito. Eu tenho dois motoristas, a Lupe e a Tatá, que sempre quebra o meu galho, você tem uma ideia. E aquela pessoa me convidou, vem aqui me pegar em Guarulhos na hora do rush. Teria que sair tipo umas 7 horas de casa, eu moro ali perto da Ponte da Anhanguera, tudo parado, pegar a marginal inteira, chegar lá em Guarulhos, para chegar umas 9 lá. Eu comecei a pensar assim, não me entenda como orgulhoso, você vai entender. Eu falei assim, eu não sou Uber. Eu não vou fazer isso. Depois eu pensei assim, eu pago o Uber, ele vem. Não é? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Mas algo dizendo no meu coração, vai lá. É uma pequena coisa. Aí depois eu comecei a pensar, mas eu sou pastor de uma grande igreja. Tem um monte de irmão lá que... A Maria ir buscar esse pastor, ficaria feliz de ter esse tempo. Pensei, tem um irmão fulano, se eu pedir para ele, ele vai. E Deus falando, vai você. Aí tem uma outra coisa que você fala, eu não gosto de acordar cedo. Acordar tipo 6 horas, assim, eu acordo estragado, irmão. Eu fico estragado o dia inteiro. Meu horário de acordar é no máximo 7h30 às 8h, aí eu acordo bem. Tenho que dormir 8 horas. Estragado. Falei, vou perder o dia inteiro. Aí tem outra coisa que eu esqueci, eu durmo no volante. Não durmo? Eu tiro os cochilos dirigindo, muito bom. E o horário que eu gosto de dormir é às 11 horas no volante. Então eu falo, 11 horas da manhã, não da noite. É o horário preferido para mim. Vai, eu vou estar voltando morrendo de sono, eu vou dormir. E Deus falou, vai você. É uma pequena coisa. Não é? E eu fui. E foi bênção. O voo atrasou. Eu fiquei esperando. Quando saímos no horário quase do almoço. E aí esse irmão disse assim, vamos almoçar então, já que atrasou, e eu tinha que pegá-lo num lugar e levá-lo lá para Alphaville. Eu falei, tá bom, vamos almoçar. E no momento que nós começamos a almoçar, Deus começou a usar a vida dele para falar comigo. Deus começou a usar a vida dele para trazer conexões, experiências, visões, ideias, planos, projetos para Quírios, numa conversa muito simples. E eu entendi que Deus... Nem sempre está numa grande reunião, Às vezes numa coisa tão simples como essa, me pega aqui, me leva até ali, Deus pode preparar uma grande oportunidade para você. Você crê nisso, meu irmão? Deus às vezes fala conosco que como cristãos, nós precisamos ter esse coração de servo, como Davi possuía, de fazer as coisas e não desprezar as pequenas coisas, não olhar para as pequenas tarefas, achando que elas são insignificantes, são menores do que a nossa qualidade, mas sabe que existe oportunidade nessas pequenas tarefas para você. Deus usa coisas simples para colocar pessoas em grandes momentos. Você crê nisso? Essa semana eu vi uma entrevista muito legal de uma moça, uma atriz americana, cristã, chamada Tabitha Brown. Tabitha é uma atriz preta americana que tem sido um instrumento lá de Deus naquele país. E eu não conhecia a Tabitha, e ela contou que passou um momento muito difícil, muito complicado na vida dela, de uma enfermidade. Além de todas as dificuldades de ser atriz nos Estados Unidos e as lutas que eles passam lá, ela teve uma enfermidade muito séria que ninguém descobria qual era a enfermidade. E por causa disso as portas todas se fecharam para ela, ela perdeu praticamente a carreira de atriz. Mas uma mulher muito fervorosa, foi criada na igreja, cheia de vida com Deus, oração. Uma mulher até fora da caixa, assim, ela fala uns negócios, você assistir, porque eu não entendo. Ela fala que ela tem uma experiência com Deus, que ela vai andando pelas ruas e fecha os olhos e anda pela empresa dela. Ela anda de olhos fechados, não pela rua, pela empresa, de olhos fechados para ver, falar para que Deus vai guiá-la. Você não entendeu, né? Ela fecha os olhos e fala, Deus vai me guiar, e vai andando de olhos fechados. Eu não sei se funciona assim, Deus guiar, mas achei muito, muito diferente, né? E ela começou a contar que a filha dela começou a falar com ela que ela precisava mudar a alimentação dela para tentar se curar. E ela mudou a alimentação dela e graças a Deus, de uma hora para outra ela melhorou, passou toda a enfermidade. E por isso ela se tornou vegana. Ela não podia comer alguns alimentos, descobriu que era isso que estava adoecendo ela, parou. E ela começou a ensinar as pessoas a comer comida vegana. Mas o interessante é que ela não tinha emprego, ela não tinha como trabalhar, perdeu todo o emprego, então ela foi ser Uber, tranquilo. Mas a ideia dela ser Uber era o seguinte, ela mora em Los Angeles, ela falou, vou ser Uber e Deus vai colocar um grande cineasta, um grande diretor no meu Uber e ele vai entrar e vai sentar, e ela orava por isso todo dia, e ela dizia, Deus vai trazer esse camarada, ele vai olhar para mim e falar assim, Tabitha, era você que eu estava procurando, nós temos um filme preparado que é a sua cara, e você vai ser a protagonista desse filme, e essa vai ser a minha retomada para as telas. E Deus não fez. Por que nós não gostamos de coisas grandes assim? Tipo, estou dirigindo, tipo Cinderela mesmo, né? Estou dirigindo e o príncipe encantado chega e tal. E ele fala, uau, era você que eu sonhei a vida toda. Nós gostamos disso, mas Deus usa pequenas coisas. Deus usa pequenas coisas. E Deus falou para ela, não, Tabitha, eu vou fazer diferente. Eu quero que você comece a gravar vídeos para a rede social. Ela conta que no meio artístico lá de Hollywood, os artistas são inibidos a terem redes sociais atuantes, ativas, porque isso prejudica a carreira deles, fecha oportunidades. Algumas empresas não contratam por causa das redes sociais. Então ela nunca teve rede social. Ela falou, não, Deus, se eu fizer isso, minha carreira acabou. Eu vou virar uma ativista, eu vou virar alguma coisa, eles não vão me contratar mais. Eu tenho medo que eles me entendam assim. E ela não fazia. E Deus falou, eu vou lhe abençoar nas pequenas coisas. E ela começou a rede social dela, depois de muita relutância, Deus falando, e ela tinha 30 seguidores. E ela falou, está vendo, para que eu estou fazendo isso? Ninguém insiste em nada que eu faço. Um dia ela estava trabalhando de Uber, esperando o príncipe encantado entrar no carro, que ia resgatá-la para o grande filme que ela ia tornar a ganhar o Oscar. Entende? Tudo está na mente dela. A grande coisa, ela entrou numa loja lá nos Estados Unidos, um supermercado, que é um supermercado que vende comidas naturais, e ela estava com muita fome, era hora do café, e lá ela descobriu que existia bacon vegano. Ela nunca tinha ouvido falar de bacon vegano. Eu não sei como é que faz um bacon vegano. Imagino que seja muito tofu com abacate, alguma coisa assim. Mas Estou inventando, não sei como é que faz um bacon vegano. E ela achou delicioso aquilo, entrou no carro e ela fez um vídeo sobre bacon vegano que ela não conhecia, seu povo conhecia, e em uma hora o vídeo chegou a 50 mil. Em pouco tempo o vídeo tinha 500 mil. Daqui a pouco a rede de mercados ligou para ela e perguntou se ela não podia ser a embaixadora do mercado. E aquele foi o último dia dela no Uber. O que me chamou a atenção é que ela estava esperando uma grande coisa. Percebe? Um grande cineasta entrando no carro e dizendo: você é a estrela que procurávamos. E Deus estava usando uma pequena coisa, o celular dela, dentro do carro dela, para trazer os recursos. Hoje ela tem mais de 5 milhões de seguidores nas redes sociais. Tem livros escritos, tem filmes que ela produziu sobre o trabalho dela. Porque Deus usa uma pequena coisa. Não despreze as pequenas coisas que Deus está usando. A pergunta que eu me fiz nesse texto é se nós podemos confiar em Deus para vivermos as pequenas coisas. Ou seja, Deus pode te colocar nas pequenas coisas e você aceita as pequenas coisas de Deus. Aí então, no versículo 23, nesse caminho para a grandeza, a Bíblia diz que enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Acho interessante porque a Bíblia não diz que Davi ouviu, a Davi o ouviu. Tem uma diferença entre você ver e você ouvir. Davi escutou o que ele estava dizendo, porque Davi chegou na hora certa, no momento certo, para ouvir o que o Golias ia falar. E aqui tem uma coisa que eu acredito muito que Deus faz. Deus trabalha com sincronicidade. Quem sabe o que é sincronicidade aqui? É chegar na hora certa, no momento certo e as coisas acontecerem. Deus está trabalhando com sincronicidade. Ou seja, Deus está pegando Davi, tirando ele da cama, levando ele para aquele campo, para que na hora que ele chegasse lá, na hora exata, Golias estaria se levantando e ia gritando, e Davi o ouviria. E ele entenderia o que Deus queria fazer naquele momento. Eu quero quebrar uma palavra sobre sua vida. Deus trabalha dessa maneira com você. Ele vai te colocar na hora certa, na reunião certa, no lugar certo, para você ser a resposta, para você ser a solução daquele problema. Porque você foi fiel no pouco e aceitou aquela reunião e participou daquela conversa, você estava na hora certa, no lugar certo, para a grande oportunidade chegar na sua vida. Deus trabalha com sincronicidade. Uma pessoa está aqui, a outra está ouvindo essa mensagem. Eu não sei como Deus vai fazer, mas Ele vai conectar a minha mensagem com alguém que precisa ouvir, e essa pessoa vai ser abençoada, porque na hora certa, no momento certo, você ligou o YouTube, você abriu a tela da sua TV e chegou lá a mensagem para você, e era a resposta de Deus. Isso não é acaso, é Deus trabalhando com tempo, é Deus trabalhando com espaço, é Deus trabalhando com momento para você receber a palavra de Deus na hora certa. Deus te coloca nesse momento. Aqueles que são fiéis no pouco são colocados por Deus na hora certa, no lugar certo, no momento certo, para a resposta chegar. E eu quero declarar isso para a sua vida, meu irmão. Essa semana vai, oh meu Deus, eu creio nisso. Você vai receber o telefone certo na hora certa. Você vai falar: meu Deus, se não tivesse acontecido dessa maneira, eu não teria estado aqui, eu não teria visto isso, e eu não saberia que Deus ia me usar dessa maneira. Porque Deus prepara o momento junto com o tempo, junto com a história, junto com a luta, para que Davi pudesse entender: eu sei o que vai acontecer, esse gigante vai cair. Você crê nisso que eu estou dizendo, meu irmão? Na hora lá, eu não sei como Deus já fez alguns momentos de sincronicidade da minha vida, onde as coisas se casaram de uma maneira tão, tão forte. Eu me lembro uma vez, abri o computador, e na hora que eu abri o computador, chegou lá uma oportunidade de fazer uma compra que eu precisava fazer. Deus vai trazer isso para você, porque você não despreza as pequenas coisas, você não rejeita as pequenas oportunidades de Deus, você acredita que Deus vai usar essas pequenas coisas para abençoar a tua vida. Eu vi uma história essa semana aqui na nossa igreja, não sei se essa irmã está aqui, querida, nossa, chegou aqui há pouco tempo. Semana passada eu falei: olha, vai ter uma reunião, o seu nome vai ser citado e as pessoas vão falar. Lembra que eu falei isso? Essa irmã estava aqui e a família dela não é da nossa igreja, é de outra igreja, mas ela frequenta aqui. E ela pegou a minha pregação, mandou para o pai que estava desempregado e disse: pai, escute que isso é para você. E ele estava triste porque ele estava desempregado. Não é fácil ficar desempregado, é uma ansiedade. E ele ouviu a palavra e falou: Deus está falando comigo. Nessa semana vão falar comigo sobre mim de uma reunião. E de repente ele recebeu na quarta-feira uma mensagem dizendo: olha, nós estamos precisando de você. Você quer trabalhar conosco? Isso é sincronicidade. Ela manda a mensagem, o pai recebe a palavra, enche-se de fé, o telefone toca, porque Deus tinha preparado todas as coisas, e Deus está preparando para você. Porque Ele está te preparando para as coisas maiores, Ele tem coisas maiores para fazer na sua vida. Então é naquele momento que as coisas vão acontecer. E você fala, meu Deus, como é que isso pode acontecer? Como é que isso vai acontecer? Porque Deus te coloca no exato momento que você tinha que ouvir. E você vai dizer, eu sei qual é a solução. Eu sei o que eu tenho que fazer. Porque Deus preparou isso para mim. Ah, eu não sei. Quantos já viveram sincronicidade de Deus aqui na sua vida? Levante a mão. Quem já viveu algo assim, que chegou na hora, momento certo, você estava no lugar certo, as coisas surgiram e Deus falou e você estava lá? Levante a mão. Diga aí, Deus vai fazer de novo. Porque Ele está me preparando para as coisas maiores. Glória a Deus. Aleluia. Tremendo Deus, tremendo Deus, tremendo Deus. Entenda, entenda. Nós estamos caminhando para a grandeza. E a grandeza começa em não desprezar as coisas pequenas. Cumprir os horários, chegar na hora certa, fazer o que tem que ser feito, se apresentar, ser obediente. E isso traz a sincronicidade. Entende isso? Mas agora vem a parte que eu gosto mais, é a parte que vocês vão ficar um pouco bravos comigo. Mas quantos creem que Deus vai trazer você para a grandeza? Você precisa entender o caminho de Deus para a grandeza. Está aqui no versículo 26, terceira parte, olha o que diz. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado. Eu preciso que você leia para você entender. O que receberá o homem que matar esse filisteu? Acho isso maravilhoso. Para mim isso é uma revelação. Você não viu o que está escrito aí? Você não enxergou o que está escrito aí? Não é possível que você não está vendo. Está tão claro. Olha aqui. Davi olha para todos aqueles soldados. Pensa naqueles soldados em todos cheios de armadura, espada, homens valentes. Lembra do irmão dele que era o mais alto ali, o mais bonito? Davi é um menino. Davi é um menino. Ele tem em torno de 15 anos. Há quem diga que 13, 15 anos. Pequenininho. Alguns dizem que ele era ruivo. Outros de pele dourada. Você consegue imaginar esse menino? Sem armadura, vestidinho de pastor. Roupinha de campo, roupinha simples, percebe? Ele chega para aqueles soldados e fala assim, escuta, quem vai ganhar o homem que matar? E eu imagino os soldados olhando assim, está falando da gente, né? Você não pode estar falando de você, não é possível que você está falando de você mesmo, porque você ainda nem é um homem, você nem pode ir para o campo de batalha. Mas aqui está a chave, querido, você é um homem ou você é um menino? Eita, glória a Deus, aleluia. Porque tem gente que quer ir para a grandeza como menino. Mas você não pode ir para a grandeza como menino. Entenda, você precisa ir para a igreja, para a grandeza como um homem. Você precisa entender, ei, eu tenho a responsabilidade, eu assumo a responsabilidade. Eu sei do que Deus pode fazer. É claro que dentro de nós, existem coisas de menino que a gente precisa preservar na nossa vida. Por exemplo, eu estava pensando nisso, quando eu era mais jovem, eu saía com a Lupe aqui para ir para a rádio, lá na Paulista, 10, 9 horas da noite, de bicicleta, pegava aqui, subia a Sumaré, ia lá na Paulista. Essa semana eu fiquei pensando se eu teria coragem de andar de bicicleta 10 e meia da noite, voltar meia-noite. Você está fazendo assim porque acho que eu não teria, né? Então, eu não teria coragem. Mas quando a gente é novo, a gente tem umas coragem de fazer umas coisas, né, diferentes, assim. Você lembra? Você não tinha tanto medo. Aí você vai ficando mais velho, você vai ficando meio prudente, assim, sabe? É uma prudência exagerada, a oportunidade chega, você fala, não, melhor não. É verdade? É verdade. Só que a gente tem que entender que como menino, a gente aproveitava mais as oportunidades. Agora como velho, a gente fala, não, e se machucar? E se cair da bicicleta? E se for roubado? Antes você não pensava em nada disso. Você quer saber se você está velho? Tem um teste muito bom. Se você não sai de casa sem guarda-chuva e papel higiênico, agora, se você não entendeu por que do papel higiênico, então você está novo ainda. Mas uma coisa que é interessante é porque a gente vai. Lembra quando você era jovem? Você não pensava em guarda-chuva? Quem é guarda-chuva? Se chover, vai chover. Agora você fala assim, não, vou ficar gripado, vou ficar doente, tudo, tudo. Então tem um lado que eu entendo, Davi tem esse lado de menino, de coragem, de enfrentar. Mas tem um outro lado que a gente precisa entender, que a gente não pode ser menino. Tem lutas que, e grandezas que Deus está trazendo para você, que você só pode viver se você for uma mulher de Deus, se você for um homem de Deus, e não um menino de Deus, entende o que eu quero dizer? E não uma criança de Deus, você precisa ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Você precisa dizer, ei, eu conheço a grandeza de Deus, eu sei quem é o meu Deus. Enquanto aqueles homens grandes, fortes, eram meninos porque não conheciam a Deus, e quando Golias gritava, eles saíam fugidos, escondiam, um menino era um homem de Deus, e dizia, eu sei que esse gigante não é páreo para o meu Deus, esse problema não é nada, esse problema não é nada diante do Deus que eu sirvo, esse problema não é nada, ele se apresenta, ele se mostra diante do campo, diz, eu sei o que Deus pode fazer. Deus aqui está dizendo que está preparando você para a grandeza, transformando você num homem de Deus, numa mulher de Deus, que diz, eu sei o que Deus pode fazer, e essas lutas não são nada diante do meu Deus. Então, nós vamos entender mais ou menos o que eu quero dizer. Os meninos se escondem, os meninos fogem, os meninos diante dos problemas, eles falam, ai, minha vida é terrível. Os homens dizem, eu sei o que Deus pode fazer, e a maneira como o homem enxerga a dificuldade determina quão longe ele vai. Vamos explicar? Eu sei que você não vai gostar dessa parte, mas aí você vem no sábado, aqui no Encontro de Casais, eu cuido de você lá. Você chega em casa e você está passando por umas batalhas, você se afunda no sofá e se entrega, e você não quer sair daquele sofá de jeito nenhum. O sofá já está ficando do formato do seu corpo, de tanto que você está afundado ali. Alguns pegam seu videogame e esquecem da vida. A mulher chama e fala, amor, vem me ajudar a tirar o lixo aí. Ah, amor, vamos fazer aqui, consertar o chuveiro. Estou pegando pesado? Estou pegando pesado com você? As mulheres estão amando, né? Tem homens fazendo assim para mim, ó. Mas o que eu quero falar com isso é que o homem é aquele que se apresenta como provedor, como segurança, como um esteio, caminho, apoio. Você não pode se entregar no sofá. Você não é mais um menino que tem que se esconder dos gigantes da vida. Você já derrubou o leão, você já derrubou o urso, e você vai derrubar esse gigante. Então se levanta na autoridade de Deus. Olha para a cara desse gigante e fala, você não é páreo para o meu Deus não. Você não é páreo para mim, porque Deus habita dentro de mim. Você não é páreo para as promessas de Deus na minha vida. É a mesma coisa eu digo para as mulheres. Tem as meninas e as mulheres. As meninas estão querendo sempre sendo, sabe, tristes, deprimidas. As mulheres dizem, eu vou orar pela minha casa, eu vou fechar a porta do meu quarto e vou entrar no quarto de guerra e vou ali mudar a história. As coisas vão acontecer, o diabo não vai levar o meu filho, o diabo não vai levar a minha criança, o diabo não vai levar meu bebê, porque Deus vai entrar com providência. As crianças fogem, os homens se apresentam. As crianças se escondem, os homens se levantam e falam, ei, eu sei do que Deus pode fazer, e Ele vai fazer, faz de novo Senhor, batiza de novo, eu não vou entregar nada para o diabo, eu não vou deixar nada para o diabo, porque tudo que o Senhor tem para mim, eu vou conquistar, eu vou viver. Deus te levantou como um homem, meu irmão. E nós estamos vendo uma geração, às vezes, que nós estamos tão sentidos, tão ofendidos, tão cansados, que nós estamos se entregando. Mas se você quiser viver a grandeza de Deus, você só vai viver a grandeza de Deus, porque o caminho para a grandeza passa entre você deixar de ser menino e se transformar em um homem. Ah, você precisa entender o que eu estou pregando. Eu sei que você não gostou, mas você precisa ouvir, ver se isso não faz sentido. Como é que você vai administrar uma empresa de 200, 300 funcionários se você fica chorando por qualquer coisinha que acontece na sua vida, por qualquer pessoa te reclame? Deus te levantou para ser grande, meu irmão, então seja grande. Oh, como você vai constituir sua família? Como você vai cuidar da sua casa? Se nos primeiros problemas da sua vida você fica, ah, eu quero morrer. Vai morrer nada, vai viver a glória de Deus, vai viver as promessas de Deus, porque Deus tem coisas grandes para você. Aleluia! E eu sei que eu usei no gênero masculino, mas isso também serve para o gênero feminino. Deus está levantando mulheres de oração. É. Mulheres que se entregam, fecham a porta do quarto de guerra e começam a clamar pelas bênçãos de Deus para a sua casa. Que dizem, ei Deus, nós queremos derrubar esse gigante, nós vamos derrubar. O Senhor vai trazer as visões, as revelações. Quando todo mundo está correndo, os homens de Deus se levantam. Quando todo mundo está se escondendo, os homens e as mulheres de Deus se levantam e falam assim, eu sei que esse incircunciso não é nada diante do Deus que eu sirvo. Eu sei que essa batalha não é nada diante do poder de Deus. Pergunta de Davi é essa, o que vai acontecer com o homem? Ele não é um homem, ele é uma criança. Mas dentro dele tem um homem de Deus. Existia um exército inteiro de homens que não eram homens de Deus. Porque quando ouviram falar do gigante, saíram correndo e não acreditaram no poder de Deus. E havia um menino, que era corpo de menino, mas homem por dentro, homem de Deus por dentro, e disse, eu sei o que Deus pode fazer. E às vezes nessa batalha que você está passando, é nela que está escondida a sua oportunidade. É nela que Deus vai usar para levar você para a grandeza. É nela que Deus vai usar você para trazer as coisas grandes da sua vida. Então eu faço uma pergunta para você, o que você está passando agora? É um gigante ou uma oportunidade gigante? Vou repetir, é um problema gigante ou uma oportunidade gigante? Você não sabe, você não sabe. Às vezes é uma oportunidade gigante que Deus está dando. Às vezes é um problema. Talvez você ache que eu estou exagerando, mas eu me lembro que na pandemia a igreja fechou. E a minha oração, naqueles 3-4 meses da igreja fechada, era, Deus, qual é a oportunidade que o Senhor está nos dando nesse momento? Eu sei, nós estamos sofrendo, as lutas estão acontecendo, mas se existe uma oportunidade desse gigante, eu quero enxergar. E eu nunca vi tantas pessoas se conectarem com Aquírios pelas redes sociais, pelas lives, como na pandemia. Você lembra disso? Nós tínhamos milhares de pessoas escutando pregações todos os dias, todos os dias. A nossa live de oração nasceu nesse momento, e nós estamos já com quantos dias? 1037 dias orando todos os dias. Olha a oportunidade que Deus nos deu de orar todos os dias pela live de oração. Deus está trazendo oportunidades para você. Ah, mas você precisa entender isso. O caminho passa em você se tornar um homem. Em você dizer, sabe, é difícil, tem batalha, tem dificuldades, mas eu confio, eu acredito na provisão, no cuidado de Deus para a minha vida. Hoje nós vivemos um tempo difícil. Porque muitos de nós queremos ser valorizados, reconhecidos, apoiados, perdoados. Isso é normal, faz parte da nossa vida. Quem não gostaria de ser valorizado, quem não gostaria de ser reconhecido? Mas isso tem passado um certo limite, onde nós temos agora não só buscado ser valorizados, mas nós queremos ser validados pelas pessoas. Tem uma diferença entre você ser valorizado e você ser validado. Vamos tentar distinguir a diferença. Valorizado é quando você, a pessoa fez uma comida gostosa e você fala, que bênção, obrigado, foi bom. Você valorizou, você reconheceu o que ela fez. Validado é quando a pessoa precisa daquilo para entender que ela é uma boa cozinheira. Para entender que ela faz comidas boas. Se ela não tiver aquele elogio, se ela não tiver aquela valorização, ela não tem identidade, ela não enxerga quem ela é. Muitos de nós estamos vivendo esse tempo onde que as pessoas querem ser validadas o tempo todo. E eu deixo dizer para você, não dá para ser validado o tempo todo. Não dá. Valorizado até é interessante, mas não tem como você ter um casamento onde seu marido vai validar você o tempo todo. Ai, como você é incrível, ai, como você é maravilhosa, ai, como você é linda, ai, como você é legal, ai, como você é inteligente. Não dá para viver assim, 24 horas por dia validando a pessoa. Nossa, que ideia boa. Nossa, como você, nossa, você faz um arroz incrível, ninguém faz um arroz que nem você. Meu Deus, você queimou arroz, ninguém queima um arroz que nem você, você é maravilhosa. Não dá. Mas se você enxergar, nós vemos uma sociedade que quer ser validada o tempo todo. E é interessante isso, porque o caminho para a grandeza passa em você deixar de buscar uma validação nas pessoas e encontrar a sua validação, o seu reconhecimento em Deus. É nessa hora que você deixa de ser um menino e vira um homem. Quando você não precisa ser validado pelas pessoas, e você pode ser validado por Deus. Você não precisa ser reconhecido por ninguém, desde que você esteja fazendo aquilo que Deus mandou você fazer. E se você está perguntando o que isso tem a ver com o texto, você vai entender agora. Davi está olhando e perguntando, o que vai acontecer o prêmio com o homem que matar esse? Qual é o prêmio que o homem vai receber que matar esse gigante? E seu irmão Eliabe, escuta. E se você esqueceu quem é Eliabe, deixe-me lembrar quem é Eliabe. Eliabe é aquele que estava no dia, um dos irmãos que foi convidado pelo pai Jessé, um primeiro irmão mais velho, que estava na frente de Samuel, que quando Samuel foi ungir o rei, ele olhou para Eliabe e falou, certamente esse cara incrível, maravilhoso, lindo, grande, é o rei de Israel. E Deus disse para ele o seguinte, calma, porque eu não vejo pela aparência, eu vejo pelo coração. E o óleo que ia ser derramado na cabeça de Eliabe, que estava ali, Samuel todo feliz, dizendo, uau, esse é o... voltou. Deu para entender? Estava, não é você. Não é você. Eliabe é o mais velho. E de repente vem o menino Davi, como eu disse para você, pequenininho e tal, ele é o último da fila, não sei se esquecido ou escondido, e ele chega aqui, e quando ele chega, o Samuel derrama o óleo na cabeça de Davi. Eliabe é o mais velho. Eliabe está olhando e falando assim, mas escuta, o que estão fazendo? Esse menino aí vai ser rei de Israel? Esse menino vai ser o rei? E não é difícil de uma pessoa que se sente um pouco maior, um pouco melhor, olhar para o outro e dizer assim, não está certo isso, não tem que ser isso. E agora Davi chega e vai perguntar o que vai acontecer. E Eliabe fala duas coisas para ele que é muito interessante. A primeira falou assim, o que aconteceu com aquelas pequenas ovelhas? Poucas ovelhas, não pequenas, poucas ovelhas. É como se ele estivesse dizendo, esse negócio que você faz é tão insignificante. Está jogando ele para baixo. E a segunda coisa que me chamou a atenção é que Eliabe está dizendo, você é muito presunçoso. Às vezes nós refletimos no outro os nossos pecados. O pecado da presunção é diferente do orgulho. O orgulho é você dizer, uau, olha o que eu tenho, olha o que eu consigo, olha o que eu faço. A presunção é um pouco pior. A presunção é você olhar para a pessoa e falar assim, eu deveria estar no teu lugar. Se eu estivesse no seu lugar, seria muito melhor. Ah, se eu estivesse pregando 1 Samuel capítulo 17, versículo 12, quando o pastor Cláudio estava, eu arrebentava. A pregação do Klaus foi mais ou menos, mas eu arrebentava. Isso é presunção. Você nunca pregou na vida, mas você arrebentava. Percebe? Eliabe está olhando para ele e diz assim, você é presunçoso. Você, com essas poucas ovelhas aí, você tem um coração sanguinário, você veio aqui para ver sangue. Lembra que eu falei que nós somos uma geração que busca validação? Imagina para você um irmão mais velho falando para você assim, escuta, você é um sanguinário, você é presunçoso, e jogando sobre ele sua raiva, a sua indignação por aquilo que ele viveu. E aí vem o que Davi vai fazer. Davi vira para o irmão e fala assim, escuta, eu não posso nem conversar. E aí a parte que eu mais gosto, ele vira e começa a olhar para a pessoa e fala assim, escuta, quem vai ganhar mesmo? Continua conversando. E aqui tem uma lição para nós, tem uma lição. Você precisa escolher as batalhas que você vai lutar. E você precisa entender que algumas dessas batalhas que você está lutando para ser validado, não vão acontecer na sua vida. Se você quiser caminhar para a grandeza, deixe de lado a validação das pessoas e busque as batalhas que Deus está trazendo para você. É porque lá está as oportunidades. Consegue entender o que eu estou dizendo? Enquanto você está justificando e você dizer, não, eu não sou presunçoso, não é isso, não é nada disso. Eu vim aqui trazer lanchinho para você. Eu amo você. Você está perdendo as batalhas corretas que você deveria lutar, você está perdendo as coisas que você deveria fazer, você vive se justificando, você vive tentando mostrar que você não é mal assim, para ser validado por pessoas que nem se importam com você, mas a sua identidade não vai vir do valor que elas te dão, a sua identidade vai vir daquilo que Deus mandou você fazer. Ah, as pessoas vão dizer, eu não gostei do que você falou hoje, o problema é delas. Se você falou o que Deus mandou você falar, é dele que vem a sua validação. É ele que vai dizer, eu derrubo gigantes com você. Mas muitos de nós estamos vivendo presos nessa validação. Consegue entender? Ouvindo as pessoas, escutando, tentando provar que a gente é bom, que a gente é legal, que a gente merece carinho, que a gente merece... Oh, você é bonzinho. E a pessoa fala, não, você é muito mal. E você não consegue fazer nada do que Deus está mandando você fazer, porque você está buscando nelas aquilo que só Deus pode validar em você. Só Deus pode reconhecer você. Só Deus pode levantar você. Busque em Deus a sua validação. Eu não sei se ficou claro que eu preguei. Acho que no cu das 11 eu preguei melhor isso. Nós somos uma geração que queremos ser validados. Mas a grandeza não acontece em ser validado por homens. A grandeza acontece quando encontramos a nossa identidade em Deus. Oh, você precisa entender. Pessoas não vão gostar de você quando você fizer o seu melhor. Pessoas vão jogar sobre você as culpas dela, os seus pecados. Mas você vai ficar dizendo, eu não tenho tempo para essa batalha, porque tem uma batalha melhor e maior que eu preciso travar. A guerra não é essa, a guerra é contra Golias. A guerra não é que se você vai reconhecer, se você vai me achar bom, se você vai gostar de mim. A guerra é fazer a vontade do Pai, é fazer a vontade de Deus. Essa é a guerra que eu estou travando, essa é a guerra que Deus mandou eu travar. É derrubar o gigante de hoje. Aleluia. Então as pessoas vão olhar para você e falar assim, eu não gosto de você. O problema é seu. Deus gosta de mim e mandou eu fazer isso aqui. Não, mas eu achei que aquela hora que você falou muito assim. O problema é seu. Deus mandou eu falar e eu falei. Porque enquanto você buscar validação na pessoa, você não vai lutar a verdadeira batalha que você deveria lutar. Fez sentido isso? E como a gente sofre, principalmente quando a gente gostaria que aquela pessoa que é importante para nós nos valorizasse, nos validasse. Entende? Ou nos valorizasse. Então, se aquela pessoa é importante para nós, pega mais. É, se eu não te conheço, você reclamar de mim, eu falo assim, amém, irmão, vai com Deus, Deus abençoe. Né? Não te conheço, você está falando o quê? Mas se você é íntimo, se eu te conheço, você é importante para mim, é o irmão mais velho, é o bonitão da casa, é o Eliabe que está falando. Mas o caminho para a grandeza passa em você parar de buscar valorização e validação por pessoas que você admira e buscar validação, o seu valor e a sua identidade em Deus. Faz sentido isso que eu estou pregando? É aqui que a gente é. Para onde passa o caminho pela grandeza? Qual é o caminho que Deus nos leva? Se você quiser decorar, primeiro Deus vai te colocar nas pequenas coisas, ser fiel no pouco para você ser colocado no muito. As grandes oportunidades estão nas pequenas coisas. Depois Deus vai te colocar na hora certa, no momento certo, nos grandes desafios, e você vai ter que olhar e dizer sim, isso é um desafio, um problema, uma oportunidade, porque eu acredito que Deus pode fazer na minha vida. Depois você vai ter que passar por uma luta interna entre você ser um menino que se esconde ou ser um homem que enfrenta os problemas, as lutas, os trabalhos, os desafios de qualquer profissão grande, de qualquer grande tarefa que Deus colocou na sua vida. E é isso que vai distinguir você entre os meninos e os homens. Depois Deus vai colocar você em situações que as pessoas não vão gostar, as pessoas vão te criticar. Ai, agora você está muito fresco, agora você está muito metido, porque agora você está sendo muito abençoado, você está buscando a Deus, e você precisa parar de buscar a validação nas pessoas e buscar a validação em Deus. E aí eu termino aqui dizendo para você, aonde estão os homens de Deus? Quem são os homens de Deus? Perceba que tudo isso que nós estamos falando é diante de um campo de batalha. Um exército inteiro de Israel está lá, mas não havia um homem de Deus. Saul, que era o rei, estava sem a presença de Deus. Quem devia dizer, eu sou o rei de Israel? Saul era grande, Saul era alto. Dizer, a Bíblia diz que a cabeça de Saul passava dos ombros de todos de Israel. Ele era forte, era alto. Saul podia dizer, eu vou enfrentar porque Deus é comigo, mas Saul não era mais um homem de Deus. Onde estão os homens de Deus? São aqueles que se levantam e falam, Deus, eu vou enfrentar essa batalha. eu vou enfrentar esse gigante, porque eu sei que o Senhor está comigo, e eu sei que Ele não é nada diante da sua grandeza. Deus está levantando mulheres de Deus e homens de Deus nesse lugar. Deus está levantando pessoas que não se escondem, que não precisam da validação, que não precisam do reconhecimento, porque estão debaixo da vontade de Deus, que não precisam se esconder diante dos problemas, porque sabe que maior é o que está em você do que o que está no mundo. Ah, você sabe disso, meu irmão. Deus está levantando pessoas que estão no momento certo e na hora exata para dizer: Senhor, usa a minha vida, eu estou aqui, pode me usar. Deus está colocando você nesses momentos para dizer: não despreze as pequenas coisas, porque são elas que vão trazer as grandes oportunidades para você. Onde estão os homens de Deus? Onde estão as mulheres? Estão aqui. É o povo que diz: eu não desisto. É o povo que às vezes é ridicularizado, envergonhado, criticado, mas diz: eu não vou parar. Porque a minha identidade não está em o que você fala. A minha identidade está em Cristo Jesus. Ah, mas eu não gosto do seu jeito. Eu não gosto que você faz isso ou aquilo. O problema é seu. O importante é que Deus mandou e eu tenho convicção da minha identidade em Cristo Jesus. Ah, mas você é muito orgulhoso, você é muito vaidoso, você é muito isso. Não me jogue os seus pecados. Uau! Faz sentido o que eu estou dizendo? Porque eu sei que a minha identidade está em Cristo Jesus. Deus está falando com você. Você recebe essa palavra hoje no seu coração? Onde estão os homens e as mulheres de Deus? Fiquem de pé os homens e as mulheres de Deus aqui. Aquelas mulheres que não são mais meninas de ficar indo para um vento ou outro, entrando numa conversa ou outra, mas elas se posicionam espiritualmente. Os homens espirituais que não são mais meninos para ficar escondidos, com medo, envergonhados, temendo e fugindo, porque sabem que Deus é poderoso para derrubar os gigantes que aparecem na sua vida. Esse gigante que você está enfrentando não é páreo para Deus. Não é páreo para Deus. Quantas vezes, querido, eu me lembro quando eu ficava, graças a Deus nunca mais fiquei, sem dormir por causa de pagar aluguel, chorando em casa. Não é fácil pagar 60, 70 mil de aluguel por mês. Um dia eu falei: não posso viver assim. Ou eu confio, ou eu não confio. Eu acredito que Deus vai fazer, ou eu não acredito. Deus, o Senhor precisa me curar. O Senhor precisa tratar na minha alma. Hoje eu quero orar com você. Quantos aqui estão enfrentando um grande gigante na sua vida? Eu quero orar por você. Levante sua mão quem está enfrentando um grande gigante na sua vida. Ponha bem alto sua mão. Eu quero ver você, porque eu quero orar por você essa semana. E é tanta gente enfrentando por tanto um grande gigante que eu fico pensando: Deus, ajuda. Mas agora você vai levantar sua mão e vai dizer: Senhor, esse grande gigante não é páreo para o Senhor. Eu sei que o Senhor vai usá-lo para me dar a maior, a melhor oportunidade da minha vida. Dá um brado aqui, dá um glória a Deus nesse lugar. Aleluia!
Olá, meu amigo, meu irmão, fico feliz de você ter assistido essa pregação, é uma bênção ter você no nosso canal. Queria lembrar você para participar e receber mais mensagens como essa, a fim de que o Google possa entregar para você as nossas mensagens. É só você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Isso vai mostrar para ele, para o Google, que é relevante a mensagem e vai nos ajudar a fazer o nosso canal crescer. Se você puder fazer isso por nós agradecemos muito.